língua e de cultura. Tomamos boa nota e registamos as outras matérias que nos trazem, mas efetivamente não nos compete estarmos a pronunciar sobre elas neste âmbito, e portanto o que queria transmitir é exatamente esse respeito e o empenho naquilo que possa ser nós darmos passos de aprofundamento da partilha cultural e a atenção também que é dada noutro registro às questões que nos trazem, mas que têm a ver já com a relação diplomática entre Estados, como é o caso do Reino de Espanha e da República Portuguesa.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão explícitas as posições dos diferentes grupos parlamentares. Já tem algumas perguntas que foram formuladas. Também gostaria de acrescentar que nós, de facto, nesta Comissão, temos interesse em acompanhar todas essas diligências que têm sido feitas para uma maior aproximação à língua portuguesa, que não é de hoje, tem já uma longa tradição, e com outros protagonistas, com outras pessoas, mas digamos que houve sempre uma dinâmica associativa na Galiza em torno desta questão e que tem, por diversas vezes, vindo a Portugal, contactado com a comunidade cultural portuguesa. Portanto, para além da simpatia que nós possamos ter e o interesse que temos em acompanhar esse assunto, de facto, como aliás acabou de dizer o Sr. Deputado que me antecedeu, há áreas em relação às quais nós não temos competência e também não queremos ir além daquilo que são as competências desta Comissão. Tem a palavra então para responder o Sr. Manuel Lopes de Ibral aos senhores deputados.
En primeiro lugar, eu gostaria de dizer que cando se constituiu a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, acho que foi no ano 1996, no mes de xullo, 4 persoas dos estaleiros navais onde eu traballaba en Están viemos a Lisboa e fomos convidados por nada menos e nada máis que o señor Xaime Gama, que naquela altura era ministro dos negocios estranxeiros para a criación, a constitución da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Fomos recebidos por ele, unha vez constituída a CPLP, por Marcolino Moco e por Rafael Branco, as tres. O señor Xaime Gama nos dice na altura que toda a atención de Portugal e da CPLP para nós sería a través da lingua. Estamos a falar de há 20 anos, 2 décadas. Entón, peço desculpas, non? Porque o meu caderno reivindicativo ultrapase a questão da língua e a cultura. Ultrapasa, de facto. E eu non posso evitar, non sei como explicarlo. A questão da língua e da cultura portuguesa na Galiza. Con todo rigor, é imposible falar na Galiza de língua estranxeira. Portugués non é língua estranxeira na Galiza. Eu acho que cualquier persoa do común, vendo as diferenzas que existen, pois nos termos que técnicos lingüísticos que se quixeren, se encontra no que a masa lingüística utilizada pela populación galega a día de hoxe, por moito que haxa termos en español moitísimos, há moitos máis galegos e ou portugueses que se están a utilizar permanentemente pela populación galega. E a questão da populación galega é que nunca foi cumprido un direito básico elementar, que é o direito á alfabetización. Nunca, nenhuma pessoa galega chegou á escola, como acontece comúnmente en Portugal e permanentemente, e o primeiro que lle ensinan é a súa propia lingua e cultura, nomeadamente a ortografía. Reparen até que extremos temos que precisar para que se possa entender unha sofisticada actuación dos gobernos españóis e ou galegos, que son os que teñen, neste caso o galego, o que ten a competencia da educación. Sim? Entón, a imposición do español é permanente e absoluta, e a lingua galega é un dano colateral. Non sei se utilicei unha palabra adecuada. Entón, tentando responder, non, a questón da actualidade, a lei esta, 1/2014, é o resultado dunha iniciativa popular. Apañáronse 17.000 asinaturas na Galiza, da parte do que falaba de lusofonía, non? Podemos falar do que acontece na Galiza, pero eu acho que é mellor falar do concreto, non? A aplicación da lei. No dossiê que entregamos a presidenta da comisión, a un parecer, unha nota feita pública pela Asociación de Docentes de Portugués na Galiza, na que textualmente denuncian a negativa do goberno galego a aplicar esa lei en termos concretos de contratación de profesorado de portugués para que no ensino secundario na Galiza, nos liceos, posa haber portugués como lingua estranxeira. Non é posible ensinar lingua estranxeira, portugués, no ensino secundario na Galiza, sen a existencia de profesorado, sen non a profesores ou profesoras, é imposible estudar portugués. Esa é unha questón. A respeito de Cavaco Silva, há moitos anos, cando era primeiro ministro en Portugal, primeiro ministro do goberno da República Portuguesa, e algumas persoas, dentre elas eu, que por profesorado, profesores e profesoras, que por ensinar as nosas materias, a miña era informática, en portugués, e escrever no cuadro con ortografía portuguesa, fomos punidos, despedidos. A palabra masacrados non é adecuada, pero eu por o meu caso concreto, eu fui sancionado con perda de un complemento salarial e máis nada, e deixar de dar aulas. Fui despedido, deronme de baixa na Seguranza Social, e depois tive moitas dificultades para depois de conseguir o meu direito nos tribunais para ser reposto nos meus direitos. Moitas dificultades. Desde aquela altura até hoxe, pois, iso, a miña vida deixou de ser vida en termos de normalidade, por represón dura e dura, pura e dura, por utilizar o portugués. Non fui o único caso. Tanto é así que criamos unha asociación que se chamou Docentes contra a Represión Lingüística, porque non éramos únicos. E depois hai unha cousa que a min chama moita atención, non? E é, como é que na Galiza há tantas asociações de defesa da lingua? Eu digo que é un indicativo que se há tantas asociações de defesa da lingua é porque a lingua é moito agredida. E cando falo da lingua, sei que non estou a falar ben, porque son as persoas utentes desa lingua as que son agredidas, punidas, represaliadas, envergoñadas, ridiculizadas, objeto do racismo, etc. Entón, en termos económicos, quen nos dera a Galiza estar na comunidade dos países de lingua portuguesa? E, personalmente, quen nos dera a Galiza, a República Portuguesa na Galiza? Por que? Pois porque a Constitución Portuguesa é moitísimo máis avanzada do que a Constitución Española. Portugal é un país que ven da Revolución dos Cravos. En termos democráticos, é moito máis, é moito paralén da Constitución Española, que é unha continuidade dun regime franquista. Por un exemplo concreto, o ministro da Defensa do goberno do Reino de España, Morenés, é descendente directo dun golpista franquista. O director da Guarda Civil do Reino de España é de Ferrol, como eu, é descendente directo de dous golpistas. E así poderíamos continuar en termos. É que é unha questão eminentemente política, e eu acho que non se pode entender nada se non nos instalamos nesa questão. Entrementes, Portugal é un país actualmente que ten unha constitución que nasce no ano, acho que foi o 2 de abril de 1976, dunha revolución dita dos cravos, revolución democrática. No caso concreto español é radicalmente diferente, é un réxime tiránico condenado en resoluciones da ANU en 1940 e tantos, que é apoiado polas armas do explícito do réxime de Hitler e Mussolini, e ese réxime continúa a día de hoxe mascarado con unha monarquía parlamentar. Entón, cando estou falando da lingua galega, na Galiza, cando estou falando das persoas que queremos usar con normalidade, que queremos que se respeten os nosos direitos lingüísticos, sermos alfabetizados na nosa propia lingua e cultura, o que nos encontramos permanentemente, e isto dura 40 anos, a situación non mudou un cabelo desde o ano 1980 que se fez o referendo do Estatuto de Autonomía. Unha persoa de cada cinco votaron afirmativamente, 4 de cada cinco non votaron afirmativamente, e se chamase tiranía o goberno da minoría. Nunha palabra, a luta, o memorando de Cavaco Silva e Feixón, a lei 1/2014, tudo o que relativamente ao portugués se conseguiu de alegado avance na Galiza é sempre grazas ao esforzo, ao combate, á luta permanente, nen sei se moitas persoas, de persoas e organizações a través do tempo, de xerações diferentes que fomos pues iso, entregando a vida, se quixer, en favor disso. Unha cuestión concreta: 1.800 e tantas persoas que están a estudar portugués na Galiza. Nas escolas oficiais de idiomas. Eu, reflexionando acerca disto, comparando o ensino de portugués nas escolas oficiais de idiomas, que son 4 ou 5 cursos, con o que a alfabetización, unha criança vai á escola e aprende a ler e escreve moito menos tempo do que iso, o mesmo que andar. Sim? Entón, eu entendo que cualquier país normal non precisaría, para alfabetizar a súa população, darlle 5 cursos elevados de lingua. Non sei se consigo. En termos económicos, eu traballei nos estaleiros navais en Ferrol, en Astano, que foron encerrados, igual que Lisnave en Almada, cando a Corea do Sul, mellor dito, o goberno norteamericano determinou que a Corea do Sul tiña que ter hexemonía na construção naval. Hoxe veu unha noticia en público en que se afirma que Cunha, o presidente da Asamblea Federal, recebeu 5 millóns de dólares para encomendas de construcción de navíos, de barcos, de Petrobras, Yodou, a Samsung, Hibi, non sei o que. Estou explicando un elemento económico de primeiro rango na economía mundial, que é o do petróleo, as compañías petroleiras, que son as que determinan a construcción naval e as que determinan a non construcción naval, as que determinan que o monopolio e a hexemonía mundial se vaya para 3 estaleiros navais na Corea do Sul, chegaron a ter o 65% da contratación e a construcción de transporte marítimo, e a Galiza e Portugal ficamos sen nada. E iso dura desde o ano 1980 tantos, dura 30 anos. Non sei se me estou indo da lingua e da cultura. É que resulta dificilísimo enternos.
Sim. Porque, como disse, a seguir vamos ter outra audiência e vamos, e temos também a nossa ordem de trabalhos. Portanto,
permita-me dizer.
Sim, faz favor.
A última coisa. Ela e eu, para vir da Galiza a Portugal, ela veu no Alfa Pendular desde Porto e eu vi no Alfa Pendular desde Braga. Non podemos vir no Alfa Pendular eu de Ferrol e ela desde Compostela. Quer dizer, a ligación ferroviaria entre a Galiza e Portugal pouco menos que imposibilita o relacionamento. Só queria dizer isso.
Muito obrigada. Penso que ficaram claras as vossas posições e os vossos argumentos. Como disse, certamente que há grande simpatia inclusivamente até pela persistência, pela dedicação, pelo entusiasmo com que batalham em prol da adoção da língua portuguesa. Eu, dada a minha formação académica, o meu percurso, sou particularmente sensível, mas, de facto, há questões que nos transcendem e que transcendem também o âmbito desta comissão. Desejo-lhes as maiores felicidades, obrigada por terem vindo e certamente que haverá outras oportunidades para nos reencontrarmos, quem sabe, num qualquer outro momento e numa qualquer outra atividade relacionada com a promoção e a divulgação da língua portuguesa. Muito obrigada.